Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Nasceu no Rio de Janeiro, mas já conheceu mais de 80 países.
Foram mais de 80 países nessa grande aventura que envolve ativismo, encontros, amores, decepções.
Quer defender os mares e os oceanos.
7 anos em 7 mares é uma compilação de histórias vividas, histórias reais vividas por mim no mar.
É fotógrafa, documentarista, performer e ativista.
Esse trabalho vem com uma vontade de mudar, muito forte, muito grande.
Esta terça-feira, Bárbara Veiga vem dizer-nos que temos que agir já, às 19 horas, na Antena 3.
Já? Como assim? Bárbara, temos que agir já, agora, neste momento? Achas que há tempo de fazermos o programa até ao final ou temos que o interromper a meio para agir?
Agora.
Tem que ser agora?
Bom, na verdade nós deveríamos ter começado ontem, mas...
É, mas não deu tempo. Não, só deu... nos conhecemos agora, não é, Bárbara?
Nunca é tarde.
É, eu penso assim, dessa maneira. Bárbara, conta-me a tua vida. De... O que é que podemos saber de ti? Sei que és do Rio de Janeiro, que há mais de 19 anos que não estás no Brasil. Durante esse tempo conheceste já não 80, mas sim 85 países, que acabas de chegar das Maldivas, que já falaste com piratas.
Olha, há quem diga que sim. Não sei se eu posso definir como piratas, mas já vou começar com a primeira história. Eu estava navegando na costa da Somália com o meu veleiro Papaya. E eu fui abordada por 4 homens a 25 milhas da costa. 4 homens completamente sem nada, sem ter o que comer, sem ter condições mesmo de comunicar. Não tínhamos um idioma em comum. E esse foi o momento chave para entender a complexidade do mundo e também as dificuldades de viver no mar, não é? Na verdade, nas costas onde a indústria pesqueira ela é absolutamente violenta, porque não existe um controle que permita que isso seja feito de uma maneira que equilibrada. Com isso, as pessoas que dependem, como esses, entre aspas, piratas do peixe, da alimentação, não tem mais como sobreviver. Então, foi para mim muito forte essa experiência. Não tive como me comunicar com um desses homens, mas eles me pediram alguma coisa, não sabia o que, que era. Eu só desci do barco correndo, desesperada, tentando me comunicar por rádio, pois eu não tinha internet a bordo, então era por rádio onde eu tentava acionar outros navegadores. E aí,
tava sozinha?
Tinha um parceiro comigo, então não estava sozinha. E daí eu tentei ligar, acionar pessoas, navegadores que estivessem naquela região ali do Golfo do Aden, e ninguém atendia. Até que eu falei, bom, comida, não é? E comecei a selecionar uma série de coisas que eu tinha a bordo, levei até eles, até que no fim das contas um estava com uma infecção muito grande e precisava de um medicamento. Só que eu sou aquela pessoa que viaja e nunca leva nada, sempre acredita que vai dar tudo certo, ainda está tudo bem, não tem problema. Eu falei, uau, eu não tenho remédio, como é que eu vou fazer? Até que eu falei, não, vamos lá. Eu procurei, achei uma caixinha de antibióticos que estava já vencida. E era tudo que eu tinha, e eu fiz um gesto com as mãos, dizendo, olha, com o raiar do sol, né, assim, simulando o dia, a luz do sol, e o outro você toma à noite antes de dormir. E assim, coloquei as mãozinhas no rosto como se fosse dormir, porque realmente não tinha como comunicar. Mas, até esse barco que apareceu no meio do oceano, próximo à costa da Somália, sair e desaparecer no horizonte, foi um momento de bastante tensão, onde eu sentia a minha vida por um fio.
Quanto tempo é que isso durou?
Ah, eu acho que foram algumas horas, não sei dizer certinho, mas eu lembro que era quase no pôr do sol e devem ter sido umas 3 horas, talvez, de tentativas de comunicação, sem saber, não é? Porque o barco estava lado a lado, então não tinha como eu ter certeza se eu invadir o barco, se aconteceu alguma coisa comigo, se eu ia me manter viva. Então, a vida
mas
no mar...
Mas eles nunca subiram para o barco?
De uma forma, chegou a intimidar, me intimidar em alguns momentos, colocando o pé, né? Como se fosse entrar no barco, mantendo o pé no meu barco e no barco dele, né? Um desses homens, mas não chegou de fato a entrar, não é? E que foi um grande alívio.
Bem.
Até lembrei aqui da emoção que eu senti.
Tens que suspirar de alívio, viste? Essa história não é para todos. Como é que em tão pouco tempo de vida. Sim, calculo que idade é que tu tens? Nunca se pergunta isto. És nova ainda. Como é que já visitaste?
Mais de 30, menos de 40.
Okay. Como é que já visitaste 35? Não, desculpa, 35. 85 países.
Então, foi uma jornada muito interessante que eu acho que começou quando eu era criança. Por quê? São poucas as pessoas que sabem disso, mas eu vou contar aqui. Quando eu era criança, eu escrevia cartas para os meus pais. E eram cartas que, na verdade, eram para eu me aproximar deles, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, médica, nunca estava em casa, enfim. E aí eu escrevi essas cartas de destinos distintos, destinos imaginários. Então eu criava uma espécie de conexão com eles, dizendo: olá, como é que você tá, mãe, pai, tudo bem? Tô aqui na Grécia, sentindo águas quentinhas desse mar, conheci várias pessoas, vi muitos peixinhos e tudo mais. Então eu criava um cenário, uma experiência, um encontro, e partilhava isso com eles. Eu, inclusive, desenhava o selo dessa cartinha. Então eu, já criança, tinha uma vontade de saber o que tinha do outro lado, né? O que é o mundo? Então, me despertou uma curiosidade muito grande e com isso eu acho que a minha viagem começou aí. Apesar de eu não ter vindo de uma família muito aventureira, na verdade não fazíamos viagens, era uma rotina de muita praia, afinal de contas, como começou do Rio de Janeiro, esse era o programa.
A tua mãe era médica e o teu pai?
Meu pai teve milhões de profissões, mas ele trabalhou com arquitetura e urbanismo, trabalhou com esporte, enfim, passou por várias fases da vida dele.
Qual é que foi o mais influente na tua vida? Os dois? Davas-te particularmente bem? Eu sei que teu pai faleceu recentemente, lamento por isso. Com quem é que tu te identificavas mais?
É interessante, porque eu acredito que a gente sempre tem um pouco de cada lado, né? E acaba formando a nossa própria identidade. Então, eu acho que eu sou o que eu sou, mas com certeza tudo que eu tenho de artístico e criativo vem do meu lado paterno. E eu acho que essa decisão de fazer as coisas, botar a mão na massa, realizar, ter uma certa determinação mesmo, acho que vem da minha mãe, assim. Então, acho que foi uma mistura de duas pessoas que foram completamente diferentes, são muito diferentes, né? E é engraçado ver como, curioso ver como não me influenciaram na minha carreira profissional, mas com certeza me fizeram, com as referências que trouxeram, entender o que era melhor para o meu caminho.
Desde logo, pareces-me despegada.
Sim, a pessoa que mora 7 anos no mar não pode ser muito apegada, né?
Não pode. E alguém que viaja tanto também não. É como aquelas pessoas que trocam de casa muitas vezes. Uhum. São, porque de cada vez que trocam de casa é como se fossem cometidas, sei lá, por uma tempestade, não é? Porque há muita coisa que fica para trás de cada vez que tu mudas de casa. Mais do que isso, não tens que mudar, às vezes basta só, olha, fazer obras e percebes que afinal há muitas coisas que tu tens que são absolutamente acessórias e que não afinal não te fazem tanta falta.
Uhum, é verdade, toda vez que eu faço uma mudança, e eu já me mudei de países muitas vezes na minha vida, e casas.
Em quantos países é que já moraste?
Uhum.
Em quantos países é que já moraste?
Eu já morei em Paris, já morei em Londres, já morei em São Paulo. Claro, nasci no Rio de Janeiro, já morei na Tailândia, em Phuket, na Tailândia.
Falaste com mais entusiasmo da Tailândia.
É? Sentiu isso?
Senti que falaste com assim.
Mas sabe por quê? Porque eu comprei o meu veleiro, o papaya, assim se chamava, na Malásia. Mas, na verdade, eu passei a maior parte do tempo na Tailândia para fazer a reforma. Era um barco de segunda mão. E foi um processo muito curioso descobrir o Sudeste Asiático e a forma de pensar, de agir, de ser.
Com esse veleiro, onde é que tu foste?
Com meu veleiro, eu fui da Malásia até a Turquia e cruzei 15 países. Essa foi uma viagem que eu intercalava, na verdade era a minha casa, não é? Uhum. Mas eu intercalava com as missões às quais eu estive envolvida com as organizações que eu trabalhei. E aí eu trabalhava documentando a realidade do mundo com imagens. Uhum. E assim a minha carreira se iniciou, com uma vontade enorme de mostrar o que está acontecendo no mundo, qual é a verdade que não chega até muita gente.
Qual é? Qual é a verdade que não chega a muita gente?
Muita corrupção e muita injustiça.
Chega.
Sim, chega indiretamente, mas não que nós possamos de fato ver para mudar. Eu sinto que ainda existe uma dificuldade global para que possamos ver uma mudança, uma transformação efetiva. Por isso que eu acredito que com nosso dever e a nossa responsabilidade como cidadão consciente, tomando decisões no que a gente veste, come, se locomove, se relaciona, se cuida, né? Acho que tudo isso faz com que nossa relação seja mais transparente possível com o sistema.
Olha, e nós não podíamos fazer um repto mais transparente do que aquilo que vamos fazer. Queremos ideias. Atenção, não são ideias idiotas, isso é outra coisa. Queremos ideias para melhorar o mundo.
Primeiro, não. Nós precisamos melhorar a nós mesmos, não é? Acho que começa
por aí. Essa é a primeira ideia, não é?
Começa por aí.
Sentes que as pessoas estão mais instáveis?
Eu acho que o que nós atravessamos nos últimos anos com a pandemia e com a transformação da inteligência emocional, como dizem, né? Mas eu digo da maneira que a gente se relaciona com as emoções, acho que faz mais sentido, fez com que, de uma forma muito intensa, que as pessoas tivessem que parar e repensar seus hábitos, suas maneiras de pensar, de agir, entender a morte, não é? Que na nossa sociedade, diferente da sociedade oriental, não é uma coisa muito falada, não é muito discutida, pelo contrário, não é assim...
Por acaso a morte não é muito falada, não?
Eu acho que nós precisamos falar mais sobre o fim para aprender a desfrutar melhor do caminho, da jornada.
É curioso, porque se tu começas a falar sobre a morte, alguém imediatamente diz: vamos mudar de assunto, não vamos falar sobre esse assunto.
Uhum.
As pessoas evitam falar desse assunto. Eu sou uma delas, por acaso, eu evito falar.
É mesmo? Mas é através de olhar o medo e o fim é que nós vivemos com mais vontade, com mais alegria, com mais certeza de que, puxa, vai acabar, então eu preciso fazer com que essa passagem seja maravilhosa e que pequenas coisas que não são tão importantes não me aborreçam ou não aborreçam as pessoas. É um trabalho filosófico e psicológico constante e intenso para ser feito, não é?
Já perceberam, ouvintes da Provaral, porque é que trouxe Bárbara Vabeiga a este programa? Na verdade, eu conheci há muitos anos, quando tu lançaste um livro que se chama 7 anos em 7 mares, onde relatas justamente essa experiência. Quanto é que custou esse teu veleiro? Fiquei curioso.
Foi
em segunda mão?
Foi um veleiro segunda mão, abandonado há mais de 20 anos.
Uhum.
Eu paguei $25 mil nele, que era o que eu tinha.
Uhum.
E aí mais uns 3 mil para fazer as reformas, porque o barco era de alumínio, o casco dele era de alumínio e o interior era de madeira teca,
uhum,
que é uma madeira cara. E então a ideia, de fato, além de ser não ter um custo alto, também ter a certeza de que o material, que já era muito bom, tivesse uma manutenção ideal para eu conseguir continuar. Assim, eu nunca tive o sonho de comprar uma casa. Para mim, um barco fazia muito mais sentido.
Onde é que ele está, esse barco?
Meu barco foi vendido na Turquia. E aí, eu depois de 7 anos, não é? Porque 7 anos é bastante tempo.
Fizeste negócio? Conseguiste vendê-lo por bom preço?
Foi... Acho que o correto. Não foi
um preço justo.
Acho que foi da forma que tinha que ser.
Peraí, alguma vez... Como é que é viver num veleiro? Nunca estiveste sozinho nele?
Nunca estive sozinha. E a minha intenção nunca foi fazer viagem em solitário. Entendo esse interesse. Conheço, tenho colegas, amigos que têm assim, essa paixão, essa vontade de fazer aquela travessia solo. Mas para mim a vida ela funciona muito de uma forma muito mais rica quando há partilha. Os momentos que eu mais aprendi na minha vida foi quando eu observei o outro, foi quando eu me observei dentro de processos que não eram tão fáceis nem agradáveis, dentro de viagens, nessas missões em defesa do oceano ou da floresta amazônica, mas dentro dos conflitos e das dificuldades, se aprende muito. E claro que isso pode ser feito sozinho ou acompanhado, mas é muito. Eu acho que a partilha, ela enriquece a gente em muitos níveis.
Não apanhaste nenhuma tempestade?
Oh, várias, várias, várias. Acho que a mais marcante, assim, e que faz o meu coração pulsar, cada vez que eu lembro, foi na minha ida da Austrália para a Antártica. E eu me lembro que eu vi ondas de 20 a 30 metros de altura. Então, basicamente, eu não conseguia ver o horizonte em determinados momentos que o barco se movia. E fora isso, como o início da minha carreira, e durante muitos anos eu trabalhei também com televisão, com câmera, e sempre tinha câmera ali como forte aliada para documentar o que eu estava vivendo, eu tinha que ter toda uma preocupação do meu corpo se manter de pé, dos equipamentos não caírem e quebrar. Então, era uma verdadeira máquina de lavar roupas. E foram muitas experiências assim
Mas como é que
ali.
saíste dessa tempestade com as ondas a 20 e 30 metros?
Como?
Sim?
Praticamente você não dorme. Eu ficava já com a roupa do corpo. Não tem como utilizar a casa de banho de uma forma confortável, banho nem pensar até passar a tempestade. Então, é abrir mão do conforto e das facilidades, mas entendendo que aquilo é uma etapa da experiência, não é? Não é, não vai ser sempre assim. Muita gente romantiza a experiência de viver num barco, que tem sim o seu lado poético. Nunca vou esquecer dos momentos que eu vi golfinhos, arraias, descobri diferentes espécies de animais marinhos, nadei com baleias em Tonga. Descobri que as baleias se comunicavam com quilômetros de distâncias embaixo d'água, que me fez admirá-las ainda muito mais, como
Quilômetros?
quilômetros de distância, imagina.
Isto é, não precisa de um telemóvel nem nada.
Não, é muito mais fácil.
Isso é
Só
ótimo.
faz um já chegou lá a mensagem, bem Pink Floydiana, até o outro lado do oceano.
Eu fico sempre a pensar, aquelas pessoas que vão numa viagem dessas e ficam sozinhas e vão ali, destemidas, ali no meio do oceano, não é? Eu não era capaz.
Por quê?
Porque tenho medo.
Só um programa verdadeiramente idiota se lembraria de fazer um festival idiota.
Uma padaria que vendia só pão sem côdea.
Ideias absolutamente absurdas e impraticáveis.
Água em pó, basta juntar água.
Propostas delirantes que podem mudar a nossa vida e o mundo.
Uma review, poderíamos fazer rating de namorados.
Enviem-nos o quanto antes a vossa ideia idiota para o WhatsApp da Provaral. E esperem por fama e glória.
Que é transformar um carro numa moto.
Em breve, emissão especial do Festival Idiota na Antena 3.
Para muito em breve a edição, penso que a quarta edição do Festival Idiota, já agora enviaram-nos justamente uma ideia idiota para um ambiente. Ah, não consigo passar a ideia. Como é que isto aconteceu? Espera aí, deixa cá ver se eu, através daqui de um processo tecnologicamente muito, muito sofisticado, consigo. Não, não consigo. Mas estava a dizer que precisamos da participação de todos. A linha de WhatsApp é esta. Queremos ideias que façam mudar o mundo.
Com noção ou não, 9, 6, 0, 3.
nossa convidada chama-se Bárbara Veiga, tem uma página, tem muitos seguidores. Na verdade, acaba de vir das Maldivas. O que é que foste fazer às Maldivas?
Bom, nas Maldivas eu fui convidada para um festival de arte chamado Imaginatur. Foram 7 artistas convidados de forma de origens diferentes, vindo de origens internacionais. E a ideia era falar sobre arte com natureza. Cada um trouxe a sua experiência com design, com fotografia, com outras áreas. E para mim foi a área performática. E foi uma experiência muito, muito bonita, porque eu tive nas Maldivas há 10 anos atrás com o meu barco como velejadora. Então, voltar para as Maldivas 10 anos depois, chegando de avião, né, que foi uma experiência completamente diferente, eu pude ver, por exemplo, a tonalidade das águas e toda aquela riqueza, aquela beleza daquele espaço, levando o meu trabalho como artista. Então, ao chegar lá e encontrar com esses outros artistas, foi uma semana imersiva, onde eu pude apresentar com o formato performático, com dança, com pintura, onde na hora ali eu fui inspirada com uma trilha sonora original produzida aqui em Lisboa, e criar esse ambiente, criar esse espaço em homenagem à terra. Então, a trilha ficou muito bonita, a experiência foi muito bonita também, porque diante daquelas águas, levando essa mensagem com outros artistas que eu pude conhecer e retornar naquele espaço. Então, é interessante porque eu sempre, como curiosa e exploradora, sempre quis conhecer lugares novos e o que é diferente e tal. E hoje em dia eu acho fantástico poder voltar para os lugares, especialmente quando tem uma distância muito grande, porque as memórias, elas são refeitas, elas são criadas e acho que eu fico mais, com mais carinho do lugar, sabe?
Nessas tuas memórias, que são uma consequência direta das tuas viagens, quais são aquelas que mais vezes te assaltam a memória? Quais são as tuas memórias desde há pouco? Sei lá, há pouco estavas a falar dessa tua viagem em direção à Antártica e eu de repente imaginava-te nesse teu veleiro. Não sei porque imaginava muito pequeno, com aquelas ondas gigantescas. Imaginava-te ali a lutar contra aquilo, a não poder ir à casa de banho sequer. Nesses países todos que tu vais visitando. Até porque, repara, o que se alterou na tua vida é que, sim, tu de antes velejavas e agora és mais uma performer artística, é isso?
Uhum.
Sem nunca descurando esta parte ativista.
Exatamente. Para mim, todo o trabalho artístico vem com uma espécie de continuidade, somando toda essa experiência que eu adquiri em mais de 20 anos dedicada a causas socioambientais. Afinal de contas, o meu processo ele começou fazendo limpeza nas praias do Rio de Janeiro com os meus amigos aos 14 anos de idade. Então, naquele momento eu já sentia que eu precisava mobilizar pessoas de alguma forma. E quando eu vi o resultado entre 4 a 5 amigos chegar em centenas de pessoas na minha cidade, eu falei, uau, eu preciso entender como é que eu faço isso de forma global. Então, foi muito natural eu olhar e lembrar para aquelas cartinhas que eu escrevi para os meus pais e dizer, agora eu entendi, agora faz sentido. Não é só uma experiência aventureira, é uma experiência aventureira com uma mensagem, com uma responsabilidade, com um propósito, usando o que eu puder para transmitir tudo o que eu acredito. Então, os lugares foram a consequência, eu fui levada, porque eu também trabalhei em missões, não foram viagens onde eu naveguei só com o meu veleiro, não é? Então eu tive embarcada em...
Sério, nunca tiveste propriamente férias. Não era bem esse o objetivo, não é?
Mas, exatamente, mas é claro que ao chegar no porto, contar com a generosidade das pessoas, ao saber que eu tinha enfrentado uma longa travessia de semanas, chegar lá cheia de sal, mas com um sorriso no rosto, porque eu acho que o interessante da navegação era isso, assim, de eu poder experimentar a beleza da liberdade em alto mar. Eu acho que isso, para mim, foi o que ficou mais presente, assim, lembrar da liberdade, do mover, de ter saúde, de poder fazer aquilo que eu quero, não é? É uma sorte a gente fazer o que a gente quer.
Tomavas banho mais vezes no mar ou na tua pequena casa de banho? Tenho essa curiosidade.
Eu sempre tomava banho no mar, na água salgada, e depois, para economizar água, eu usava 5 litros de água por dia. Então, basicamente, eu só enxaguava para tirar o sal.
E qual era a água que bebias? Bebias água do mar?
Não, aí tem uma forma de você tirar o sal, que é um equipamento que se chama dessalinizador, que aí dá para tirar o sal e tornar essa água do mar potável.
Ah, é? E tu tinhas isso?
Eu não tinha isso, eu tinha um tanque que tinha 450 litros de água, que servia para boa parte da viagem. Então eu tinha que ter uma consciência muito grande, assim, para cozinhar, para, enfim, né, qualquer coisa que eu precisasse para necessidade.
Tinhas aquela água.
É uma relação diferente, né? A gente na cidade só abre a torneira e tá ali, tá fácil, é rapidinho. Mas quando você tem um recurso limitado e você olha para ele, você vê acabar, o valor é maior. Eu acho que também isso se aplica para tudo, né? Quando a gente entende que o recurso é finito e a gente batalha mais para conquistar aquilo.
A temperatura da água era sempre boa quando tomavas banho?
Não, nem sempre. Já fiquei congeladíssima, mas foi por escolha, nas águas da Antártica. Eu tinha que realizar esse desejo de encontrar os pinguins ali naquela água, mas foi assim, jato. Eu entrei e saí na mesma velocidade da luz.
Olha, os ouvintes da Prova Oral querem participar depois de terem sido desafiados a isso.
Vamos
ver aqui três ideias. Uma delas, eu penso que é a ideia que há pouco eu queria colocar, esta para o Festival Idiota, é uma impressora ambientalista. É isso que diz.
Olá, tenho uma ideia que me surgiu agora, que estava a ouvir a dos outros candidatos, que era uma impressora para imprimir, só imprimia se após passar um vídeo de abate de árvores. Ou seja, eu quero imprimir uma folha e surgia a seguinte mensagem: tenha certeza que quer imprimir? Nós clicávamos sim e passava um vídeo de abate das árvores e etc. E só no final do vídeo é que tínhamos autorização para imprimir. Isto punha as pessoas a utilizar mais o meio digital. O que acham?
Acho uma boa ideia.
Interessante, né? Mas se a pessoa já tem a impressora, ela já sabe que ela vai fazer aquilo, né? Que ela vai precisar imprimir e que árvores serão mortas para isso, né?
Melhor ideia é vender logo a impressora, para não ter essa tentação.
Melhor ideia é não comprar a impressora. Ou, quando realmente precisar utilizar, não sei, um espaço para isso.
Olha, uma coisa que toda a gente devia fazer, e que era, eu acho que era fácil, já há algumas lojas em que isso acontece. Dou sempre o exemplo da Decathlon, não tenho nenhum interesse comercial com eles, a não ser como uma cliente. E tu chegas lá, não é? Fazes a tua compra e imediatamente eles dizem para tu colocares o teu e-mail e enviam-te o recibo, a fatura. Não há ali qualquer impressão, não existe papel.
Exatamente.
E eu acho que isso devia ser feito por todos os locais. Para que há papel? Não é?
Okay,
muitos, ainda por cima, se vais a uma estação de serviço, por exemplo, abastecer o carro, o e-mail até pode ser automático logo, não é? Já sabem qual é o teu e-mail, chegam ali.
Mas sabe que tem um outro problema muito complexo também, que é pouco discutido,
claro,
que é a questão do lixo eletrônico. O lixo eletrônico, ele também gera energia, ele também...
Ah, é?
É.
Lixo eletrônico?
Então, assim, a cada e-mail, a cada mensagem, a cada comunicação que é feita digitalmente também significa um impacto.
Entre papel e lixo eletrônico, é que votas?
Pois, não sei dizer.
Não sabe.
Mas é claro que se a gente pode evitar, claro, eu prefiro o meio digital sempre, mas é algo se pensar também, que não é a solução completa, não é? Que temos que usar as coisas de uma forma comedida.
Já agora, dois ouvintes fazem duas perguntas para ti. Pedro Carneiro fala sobre o financiamento das viagens.
Boa tarde, Prova Oral.
Olá.
A minha questão não é como melhorar o mundo, porque cada um de nós tem vários pontos de vista sobre como melhorar o mundo. A minha questão é, como é que uma menina, senhora, como quiserem chamar, uma jovem até, entre os 30 e os 40 anos, arranjou financiamento para estar em 85 países? É o fundo da questão do dia de hoje, é só esse. Obrigado, Gosto muito do vosso programa, acompanho todos os dias.
Será que há aqui um saco azul? Vamos saber. Bárbara Veiga, como é que conseguiste o financiamento? Como é que conseguiste fazer isto durante este tempo?
Primeiro que eu comecei a minha jornada com 21 anos trabalhando com organizações ambientais. Então, eu não tive um financiamento para isso. Eu comecei trabalhando com essas organizações. Então, por isso, eu não tinha custos durante as minhas viagens. Hoje em dia, com o meu trabalho artístico, é um caminho fazer parcerias com patrocinadores ou pessoas que estejam interessadas em ajudar pelas suas empresas ou de forma individual, para que eu possa continuar com um trabalho de artista independente ou trazendo visibilidade para trabalhos que são reais, que são realmente feitos com aquilo que eu acredito. Mas eu não tive esse tipo de apoio. A vida no mar, especialmente no veleiro, ela é muito mais econômica do que uma vida numa cidade, né? Como eu estava a dizer agora, a relação com a água, a relação com a alimentação.
O que comias já agora? O que é que tu comias durante o tempo que estavas no mar?
Olha, era interessante porque exigia uma certa logística, especialmente dependendo do tempo que eu ia ficar no barco. O ideal era tentar não passar de 2 semanas em alto mar, porque os alimentos frescos, eles não duram muito. E eu tinha uma geladeira, um frigorífico muito pequenininho. Então, não conseguia conservar muitas coisas. Eu comprava frutas e legumes que ainda não tivessem prontos para consumo, ou quase, para que eles pudessem durar mais. E tentava conservar dessa maneira. Eu fazia, dependia da temperatura, dos recursos, da fruta da época, do legume da época, então eu sempre procurei me adaptar. Eu sou vegetariana, então acho que isso também facilitou o fato de eu não ter que conservar alimentos com muita dificuldade, exceto para os alimentos frescos. E quando eu sabia que, por exemplo, comprei banana demais ou frutas demais, vai estragar, não dá. Aí eu colocava numa espécie de grelha, amarrava com cordas na parte de fora do barco, e com o sol eu tinha chips em 3 dias. Então, existe uma maneira alternativa e possível de se manter, né, nessa forma, de uma forma sustentável e sem a necessidade de grandes recursos, óbvio, dependendo do tipo de barco que se quer ter, não é?
Deixa-me só dizer que estamos a 20 minutos do final deste programa. Amanhã o nosso convidado é...
Quer subverter os géneros e mudar a paleta de cores.
A pele do tambor e o algoritmo do autotune juntos, para mim é uma faísca incrível.
Quer fazer música feliz boa.
Há um caminho entre o sítio onde nós estamos agora e o nosso passado.
Estava no abismo, mas dei um passo em frente. O segundo e novo disco de Pedro Mafama.
Tens o passado e o futuro lado a lado.
Esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3.
E está Pedro Mafama, é o nosso convidado de amanhã. Conheces Pedro Mafama? Ouves música? O que é que tu ouves?
Tipos de música.
Vem cá o Chico Buarque esta semana, não?
Exatamente, vais?
Acho que vou.
Então nos veremos lá. Dia 1 estarei lá.
Também estás no dia 1? Okay.
Sim, sou uma grande fã, gosto imenso de músicas com letras profundas, bem elaboradas. Eu sou apaixonada por música mesmo.
Casavas com o Chico?
Temos uma diferença de idade muito grande, acho que não. Mas podemos ser bons amigos, isso seria fantástico.
Recusas assim um casamento com o Chico Buarque?
Mas nós nem nos conhecemos, vai que ele tem hábitos esquisitos.
Acho que é a primeira vez que vejo uma mulher a recusar o casamento com Chico Buarque. Eu pensei que isso não podia acontecer.
É possível, sim.
Ouvintes da Prova Oral, do sexo feminino, está aí alguma mulher que recusaria casar-se com Chico Buarque? É esta a pergunta que eu faço. Se sim, envia uma mensagem. E porquê? E porquê? Precisamos saber a razão pela qual recusariam o casamento com
Chico Buarque.
Com Chico Buarque. Eu acho que até provas em contrário, todas as mulheres do mundo se querem casar com Chico Buarque. É a ideia que eu tenho, mas posso estar enganado. Deixem-me só colocar aqui duas mensagens, uma delas do Ramalho, que está contra documentos digitais.
Boa tarde, Prova Oral, boa tarde, Alvim, boa tarde, convidada. Então, e quem não tiver acesso ao e-mail ou não quiser ter no telemóvel o acesso ao e-mail, for mandado parar pela polícia e pedirem as guias das coisas que compraram na Decathlon ou no Continente ou A, B ou C. Depois, como é que a pessoa justifica que tem um documento de transporte, porque hoje em dia, eles quiserem, podem pedir os documentos de tudo. Se tu não tiveres acesso ao teu e-mail no telemóvel, ou ficares sem bateria no telemóvel, pagaste, tens fatura, mas não tens para mostrar, também és multado. Tem que haver outra alternativa, sem ser essa.
Podem existir as duas, não é?
É, exatamente. Também tem um sistema que possa registrar no seu nome.
Imagina, as pessoas que não têm internet de telemóvel dizem, olha, vai ter que ser em papel, mas serão cada vez menos, de ano para ano, vai ficar cada vez mais obsoleto. Por exemplo, eu penso sempre nas duas formas. Agora, o Mauro fala aqui sobre a pegada ecológica, mas antes, a Ana Alves dá uma ideia para alarmes. Como assim?
Ideias para tornar o mundo melhor. Instalar alarmes disfarçados nas relvas onde as pessoas passeiam os seus animais de companhia e esses alarmes estarem programados para disparar daí a 45 segundos se o cocó não for apanhado. Estou farta de dejetos pelo chão.
Pronto, esta é a ideia da Ana Alves. Já agora o Francisco Fernandes fala sobre um novo secador.
Olá, eu tenho uma ideia que não considero idiota, aliás, considero que é uma ideia que faz falta e que eu sinto falta todos os dias de manhã, que é, devia haver um secador de tomar banho, muito simples, um secador normal, com um sitinho, um buraquinho para pôr o cheirinho, e nós ligávamos, virávamos o secador para o nosso corpo e para o nosso cabelo, e ao mesmo tempo que aquilo deitava ar quente, também deitava um bocadinho de vapor para nos limpar, no fim secava-nos direitinhos e nós estávamos fresquinhos, sem ter que nos molharmos todos. E assim muito mais rápido e prático. Obrigado e boa noite.
É isto, não sei o que se estará a passar com os ouvintes, mas basicamente são estas as mensagens que nos querem enviar hoje. Já agora há uma outra, do Mauro, sobre a pegada ecológica.
Olá Alvim, olá estimada convidada.
Olá.
Queria deixar aqui uma observação pertinente, quiçá fraturante, que se prende com toda esta questão ambiental. Ok, há uma grande consciência ambiental por parte da convidada. No entanto, já viajou para mais de 80 países. Não considera que a sua pegada ecológica já tem aqui alguma dimensão? Um abraço.
Então,
já tem a solução.
Qual é a solução?
Bom, primeiro que eu quero dizer é que não existe zero impacto, não é? Mas existe uma forma de minimizar o impacto. E essa, de fato, é uma preocupação, porque eu não vou parar de viajar, não é o meu intuito desacelerar esse meu contato com o mundo, mas existem programas, empresas, iniciativas de compensação de carbono para fazer o plantio de árvores, o equivalente ao que você emite. Então, das minhas viagens, geralmente eu faço um cálculo em parceria com empresas para que isso possa ser compensado. Interessante é que, inclusive, dá para você escolher a floresta que você quer apoiar. No meu caso, como eu sou brasileira, e o meu primeiro grande trabalho foi na Amazônia, eu me respeito imenso à floresta, eu opto por replantar a maior floresta tropical do mundo.
O que é que fizeste na Amazônia? Qual foi esse teu primeiro trabalho?
Impedir que mais árvores sejam desmatadas, que a floresta desapareça. Então, foi um trabalho onde, na época, eu era ainda uma ativista que fazia ações diretas. Então, foi uma experiência bastante forte, porque eu fui presa.
Presa?
É.
Foste presa?
Uhum.
Quanto tempo?
Foram 2 dias nessa experiência, mas eu também fui presa no Caribe para defender baleias, e aí foi uma experiência ainda mais profunda e difícil, porque foi...
Tu entrevistaste uma pessoa com um cadastro.
Bom, se for para defender a terra, né, nós temos que tomar medidas.
Ouvintes da Provaral, deixem-me só dizer a este propósito que muito em breve, neste programa, vamos fazer uma emissão que possivelmente será histórica e que tem a ver com prisões.
Uau.
Em breve revelaremos mais pormenores. Sim.
É, não foi uma coisa fácil, mas eu sabia que era possível a consequência. Então, na Amazônia, como é um problema já de muito tempo, né? É, e não existe controle, não existe nada que possa, de fato, defender a floresta. Então, nessa ocasião, eu estava envolvida em uma campanha com outros profissionais sérios para impedir que essa empresa norte-americana continuasse a contribuir com a destruição completa da floresta. Foi uma ação onde eu era escaladora na época, então eu também contribuí em abrir um banner que dizia 100% crime. A empresa ela ficou alguns meses inoperante, mas voltou em seguida.
Deixa-me aqui colocar duas mensagens que acabam de chegar. Uma é do André.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde para o Varal. A minha ideia para melhorar o mundo é muito simples. É haver um dispositivo que dê uma chapada a qualquer pessoa que mande uma beata pela janela do carro.
Ah, é uma, sim, excelente ideia. Excelente ideia, um dispositivo eletrónico. Já agora, o João Matos quer também intervir.
Olá, boa tarde a todos. Parabéns mais uma vez pelo programa. Em relação a ideias para melhorar o mundo ecologicamente, eu confesso que não tenho muitas. Aliás, não tenho nenhuma. A minha questão é, será que nós cidadão comum, temos alguma influência? Na verdade, quem tem influência, digo eu, e a convidada estará mais saberá mais do que eu, quem tem influência são as grandes indústrias, certo? Ou seja, a nível de poluição e devastação, etc., Amazónia, etc., é colossal, é gigante, não é? É o que a indústria faz, o carvão, o lítio, blá, blá, blá. E eu reciclar, claro, eu reciclo, mas eu reciclar vai melhorar assim tanto? Eu faço por descargo de consciência, mas, bem, também não penso muito. Um abraço, João Matos.
Adoro a sinceridade aqui do João Matos. E a pergunta, aliás, a pergunta é ótima e a resposta vai ser ainda melhor. A prova oral está a ficar crescida. É um programa que dá muita vida. Mas o melhor ainda está para chegar. A prova oral tem tanto para dar. Na Antena 3 desafiamos. 21 anos rimos, falamos. Apresentado impecavelmente. A prova oral é para toda a gente. Hoje é dia de festa. Hoje há prova oral. Hoje é dia de festa. Hoje há prova oral. Conversamos nas calas, cantões, danças, almas. Nossa convidada é Barba Veiga, é ativista, é performer, acaba de chegar das Maldivas. Vais para onde? Qual é o teu próximo destino, Bárbara?
O próximo destino vai ser a Suíça.
Também para uma performance?
Não vai ser uma performance, mas vai ser um lugar de estudo, de entendimento em próximos projetos que estão já sendo preparados, alguns em Portugal, outros mais à frente. E dentro do meu processo criativo, muitas vezes é importante entrar em contato, preparar as performances. Às vezes eu levo de 2 a 3 meses para preparar as performances. Eu tenho equipes que trabalham junto comigo, pessoas da área da criação também, seja para produzir uma faixa, uma música, o figurino e toda a parte técnica, que muitas vezes é preciso ter um braço. Então, dentro do processo criativo, preciso de um tempo para elaborar algo que seja impactante, que toque o coração das pessoas, que crie uma história e que não seja algo que se perca. Muitas vezes as performances eu gosto de fazer porque ela é visceral. Ela me lembra os meus tempos de teatro, ela me lembra quando eu me colocava ali, e todo aquele momento ali, como qualquer artista, é de entrega absoluta. Então, ao fazer isso, eu quero mesmo que seja o mais impactante possível, que cause mais sensibilização possível, que não seja só uma atração, uma coisa que está ali, mas que tenha, de fato, imprimido ali, que fique imprimido, né, nas, nas, nas experiências, no coração das pessoas.
Olha, tu ainda não respondeste, mas foi ao nosso ouvinte quando ele fez aquela questão que é muito pertinente e que muitas vezes ouço, não é? A culpa, no fundo, é das indústrias e que o cidadão comum, o impacto que vai ter é muito diminuto.
Achei muito pertinente, inclusive, esse questionamento, né? Ah, reciclar realmente faz a diferença? Olha, faz, claro que faz, né? Mas eu me lembro em países, por exemplo, que eu cheguei no Egito ou na Grécia, o meu imenso desconforto de ver que, apesar de eu ter separado tudo, todo o lixo, em alto mar, cheguei lá, tudo foi para o mesmo lugar. Então é um trabalho imenso de nós colocarmos também pressão nos governos, criar políticas públicas para que de fato nós possamos entender as melhores medidas eficazes. E sim, tem a ver com a indústria, tem a ver com as grandes corporações, elas precisam também se reinventar, mas não exclui o nosso papel individual de também colaborar, de também falar com essas pessoas. A outra a gente falou sobre um alarme, né, para quem joga coisas no chão e tal. Só essa semana passada eu vi duas pessoas que jogaram bitucas do lado de fora dos seus carros. Então,
viste?
Sim. Então, infelizmente, eu não estava tão perto a ponto de falar alguma coisa, não, num tom de agressividade, mas simplesmente, você sabe onde vai parar isso? No oceano. Essas bitucas, elas vão entrar no bueiro e vão parar no oceano. E isso é importante a gente saber que é plástico, que existem componentes de plástico dentro de cada bituca.
Vês muito plástico nos oceanos, nessas viagens que tu fizeste?
Infelizmente, sim. Principalmente no Pacífico Sul, em onde existem ilhas mesmo de plástico, se balam naquela região. Uhum. E é desolador, porque você está no meio daquela ilha paradisíaca e, de repente, você vê um saco plástico que vem da Turquia, de países completamente aleatórios. Como é que chegou ali? Como é que nadou o oceano inteiro para chegar naquele lugar? Então, é uma responsabilidade muito grande que eu acho que tem que vir do consumidor, mas principalmente das empresas, em saber que material elas estão usando, quanto de energia elas estão utilizando, quanto isso vai impactar a longo prazo.
Mas será que uma empresa hoje se pode dar ao luxo de não ter essa preocupação?
Não tem como, porque se não for uma medida imediata agora, as consequências elas já estão acontecendo, não é? Com a crise climática, com desastres naturais que estão cada vez maiores. E me preocupa, Portugal, Lisboa é minha casa, já passou por acidentes ambientais, não é? No passado, tudo bem que a natureza ela é selvagem, maremotos, coisas terremotos podem acontecer, mas eu acho que nós podemos desacelerar esses processos e de alguma forma juntar as forças para impedir que isso aconteça.
Deixa-me aqui colocar a Isabel, que fala justamente sobre essas ilhas de lixo.
Olá, Prova Oral, eu sou a Isabel.
Olá.
Eu queria perguntar à convidada, uma vez que ela já andou a velejar, portanto, tanto tempo pelo mar, e acredito pelo mar alto, não é? Se chegou a cruzar-se com aquelas ilhas de lixo que se ouvem falar, se isso é realmente uma realidade, ou aqueles contentores que também já ouvi dizer que as indústrias, as mega indústrias, para pouparem, e acham mais fácil enviar o lixo para alto mar. E ver se isso já se cruzou com essa realidade. Obrigada e um bom programa.
Olha, já vais a responder, Bárbara, mas antes mais duas mensagens. Esta é da Marta.
A ideia é retirar a rotulagem dos vegetais nos supermercados, de maneira a reduzir a iliteracia vegetal que existe em Portugal. Inicialmente ia ser o caos, iam pôr salsa nas ameijas, mas no final toda a gente ia saber o que é um rabanete.
É uma boa ideia. Já agora, esta é do
Olá,
Zé.
Boa tarde a todos, ao auditório, aos convidados. Ideias para melhorar o mundo? Não deitem o fio dental na sanita. É porque isso depois nem sempre fica nos filtros das coisas que depois tratam as águas pluviais, residuais e outras coisas mais. Um abraço.
As mulheres deste programa entraram em ação. Temos aqui outra Isabel. As Isabéis estão em grande, mas também uma Joana. Vamos começar pela Isabel.
Olá, Prova Oral. Olá, Alvin. Olá, convidada. O meu nome é Isabel. Sou de Évora e sempre tive alguma consciência ambiental, embora se calhar não consiga fazer exatamente tudo o que podia. Mas penso que se toda a gente fizer um bocadinho, o mundo é melhor. E uma coisa que também acho muito importante e que se está a perder muito, e talvez por culpa das redes sociais, é a empatia e o civismo e o bom senso. Pensarmos um bocadinho nos outros e sermos menos egoístas, se calhar ajuda-nos a tentar perceber que o planeta não é nosso e é de todos, e todos têm o direito a viver num planeta limpo e saudável. Beijinhos, obrigada.
Está, é importante esta mensagem da Isabel. Uma outra é da Joana sobre poluição digital.
Olá, eu sou a Joana e acho que era muito interessante vocês falarem sobre a poluição derivada do digital. Uma das situações que a vossa convidada, de forma simples, mas também é uma situação muito complexa para se explicar, falou é dos e-mails, da poluição que isso traz. Acho que era maravilhoso fazeres um programa sobre a poluição, por exemplo, derivada dos NFTs, que as pessoas não têm. Eu sou artista plástica e recuso-me a trabalhar nessa plataforma por causa desse mesmo motivo. E é isso, a convidada é fantástica, foi muito, 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 muito bom o programa. Obrigada, boa noite.
A Joana não viu, mas quando a Joana disse que a convidada era fantástica, aqui a Bárbara fez um coraçãozinho.
Não, eu gostei muito, porque ela, como artista plástica, tem essa visão e também um posicionamento sobre NFT e como olhar a tecnologia com a verdade que ela apresenta. Ela tem muitas coisas boas, mas também pode ser muito maléfica para a nossa vida e para o nosso planeta.
Olha, uma última mensagem. Esta é do Nuno, que diz isto.
Olá, Prova Oral. Eu acho que o truque está em mandar o lixo todo para o Triângulo das Bermudas. Afinal, tudo desaparece por lá, não é? Longe da vista, longe do coração.
Ah, ok. Um abraço. Era uma metáfora com o Triângulo das Bermudas. É o que diz o Nuno. Estamos mesmo a terminar este programa. Bárbara, quais vão ser... o que é que tu queres ainda fazer?
Quero fazer muitas coisas, mas principalmente um filme. Esse é o meu grande sonho e projeto, contando histórias de mulheres que estejam relacionadas ao mar de diversas formas. Então, eu tenho esse projeto, busco apoio e parcerias para que esse sonho se realize. Eu quero contar essas histórias de um jeito poético, assim como você está contando a minha história, e tantas outras histórias maravilhosas precisam ser ouvidas, sentidas, vividas, através de um olhar poético e sensível. Então, acho que o mundo merece que essas vozes, eu digo femininas porque faz parte do meu universo, e o universo náutico às vezes ele traz uma coisa muito ainda masculina, muito dura, e é importante mostrar esse lugar de equidade, não por uma questão de exclusão, mas pelo contrário, para que nós possamos nos sentir parte do oceano, porque mais de 60% do oxigênio que nós respiramos vem do mar. Então é tão importante, principalmente em um país como Portugal, onde a sua região costeira é conectadíssima com o mar, que as pessoas de fato abracem a preservação oceânica e possa também valorizar trabalhos que estão voltados para o mar e para a preservação da terra. Então, estou apaixonada por esse projeto. Em paralelo, faço as performances artísticas e participações como palestrante em diversos eventos. O próximo vai ser agora nesse final de semana em Sintra.
Vai ser onde? Em que sítio?
Vai ser numa quinta, The House of Beautiful Business, é o projeto, é de um alemão e são profissionais de várias áreas diferentes, desde ciência, psicologia, artes. Então eu vou ser uma das palestrantes durante esse evento, e eu espero que as pessoas possam de alguma forma entender como a gente pode usar diferentes partes dentro do universo intelectual e do prático para poder fazer a diferença.
Olha, para as pessoas te seguirem ou até apoiarem os teus projetos, nomeadamente dizerem de pessoas que estão intimamente ligadas com os oceanos, como é que fazem? Vão ao teu site?
Podem ir no meu Instagram, Bárbara Veiga Oficial com dois Fs. Podem ir no meu site, barbaraveiga.com.
Pronto, é uma questão de agora investigar. Já tenho aqui os contactos da Bárbara Veiga. Olha, obrigado por teres vindo. Ouvintes da Provaral, espero que tenham gostado de conhecer a Bárbara Veiga. Amanhã vão gostar, seguramente, de conhecer o Pedro Mafama. Tu já conheces Pedro Mafama?
Quero conhecer.
Quero subverter os géneros e mudar a paleta de cores.
A pele do tambor e o algoritmo do autotune juntos, para mim é uma faísca incrível.
Quero fazer música feliz boa.
Há um caminho entre o sítio onde nós estamos agora e o nosso passado.
Estava no abismo, mas dei um passo em frente. O segundo e novo disco de Pedro Mafama.
Tens o passado e o futuro lado a lado.
Esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.